quilombola, das comunidades da pesca artesanal e cuidando, inclusive, no seu conjunto do desenvolvimento. Desenvolvimento de qualquer região do mundo, ela está baseada no pilar, no tripé, primeiro, da decisão política de se fazer, no conhecimento para se fazer e nos investimentos necessários. E isso a gente está buscando fazer com que haja a integração desses três processos para que a gente possa promover ainda mais o desenvolvimento dessa região, mas, sobretudo, cuidando muito da educação. Próximo dia 28, nós vamos estar participando, enquanto Superintendência de São Francisco, de um evento promovido pelo Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, que é o PRONERA, onde na nossa região nós somos a superintendência que mais tem cursos de nível superior, mas também estamos cuidando da alfabetização para erradicar o analfabetismo nas áreas de assentamento e das comunidades tradicionais. Então, fico muito agradecido, estamos sempre aqui à disposição para passar os esclarecimentos, as informações, prestar as informações para a sociedade.
Tá, então, Enio, Lidiane, volto com vocês aí no estúdio.
Ok, Caleb, muito obrigado aí, Caleb Alencar. São 7 horas e 25 minutos, Lidiane. Tem participação do ouvinte, vamos lá com o ouvinte?
Ação de cadáver e associação criminosa.
Bom dia, Enio Medeiros, bom dia, Lidiane, Liane Aline,
todos
os ouvintes.
Em abril deste ano, Gildeão Duarte Lima.
Acabei de passar aqui por baixo dessa ponte aqui de Petrolina para Juazeiro, onde aqui já está pegado, viu? Está meio bruto já ali. E a promoção aí, ó, pensei que só foi eu que tinha ouvido. O Pedrinho falou que final do ano tem R$1.000. R$1.000 de quê? Hã? Esse Pedrinho vai ter que se explicar esse negócio aí, viu?
Pois é, e ontem nem foi 1º de abril, né? Ai, ai. Olha, você que sofre com rachaduras nos pés, ressecamento nas mãos e cotovelos que parecem nunca ter fim, não sofra mais. Use agora mesmo o Samba Caetapés, a Carmel Produtos Naturais. Pensando sempre no seu bem-estar, desenvolveu um poderoso creme de ultra hidratação para os pés, mãos, cotovelos, joelhos e áreas extremamente ressecadas. Apesar de ser novidade, o Samba Caetapés carrega a tradição e a confiança da marca Carmel, que há mais de 63 anos desenvolve produtos com qualidade e eficácia. Samba Caetapés, fórmula poderosa com óleos e extratos naturais, óleo de amêndoas, óleo de semente de uva, óleo de coco, glicerina, ureia, extrato de calêndula e aveia. Tudo para hidratar profundamente, regenerar a pele e restaurar a maciez dos seus pés desde a primeira aplicação. Use agora mesmo o Samba Caetapés, o cuidado que seus pés merecem, à venda nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais. 7h26, vamos para o intervalo, a gente volta já já com Conexão Cidade.
Conexão Cidade, sua manhã bem informado começa aqui, Nova Cidade FM.
Sabe aquele sucesso que você tem saudade?
Eu implorei pra voltar, ela me matou na unha.
Toca aqui.
E aquela música que tá bombando na internet?
Eu sou apenas o Pedro Pecado.
Eu sou apenas o Pedro Pecado.
Tá aqui.
E o som que é novidade?
Seu artista favorito?
Já sabe, né?
Você encontra aqui.
Alô, alô, minha gente, aqui é o Périco.
Oi, gente, aqui é o Veneco, aqui é o Cristiano.
Aqui é o Dilcinho que tá falando.
E quem tá falando é o Tiaguinho.
Aqui é música.
É alegria.
É a sua vibe. É Nova Cidade.
Mês Internacional da Mulher. Seguimos exigindo segurança, não como favor, mas como condição básica de cidadania.
Homenagem Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Como é a boa na Bahia?
A boa é que agora eu tenho uma casa para chamar de minha e sou independente.
E gira o trabalho. Com o programa Elas à Frente e a parceria Bahia Brasil, o governo do estado mostra que está do lado das mulheres, no apoio à moradia, na atenção à saúde, nas escolas estaduais, no empreendedorismo, no enfrentamento à violência, nos esportes. Esse é o trabalho do governo do estado.
Essa é a boa da Bahia.
Governo da Bahia, do lado das mulheres.
Os sucessos de ontem.
Amor.
E de hoje. Tocam aqui. Falando de amor. Às 10 da noite. Aqui
na Nova Cidade FM 95,7.
A gente sabe o valor de quem empreende. E a gente sabe que é preciso inovar. Vem com a gente otimizar o seu negócio. O Sebrae te orienta como aperfeiçoar.
Vem pro Sebrae planejar seu crescimento. Vem pro Sebrae melhorar sua gestão. Vem pro Sebrae empreender com inovação.
Você sabe por que o Samba Caetá Gel é o melhor gel de massagens do Brasil? Porque somente ele contém 12 extratos de ervas medicinais. Há mais de 63 anos, a Carmel Produtos Naturais leva confiança, qualidade, tradição e resultados reais para você e sua família. O Samba Caetá Gel é um poderoso gel de massagem extra forte, com fórmula natural mais completa do mercado. Feito com óleos e extratos de ervas medicinais como copaíba, mastruz, arruda, alecrim, arnica, mentol, confrei, andiroba, erva baleeira, eucalipto, salsa parrilha e sebo de carneiro. É isso mesmo, uma seleção poderosa de ingredientes naturais para alívio imediato das dores. Você encontra o Samba Caetá Gel em todas as farmácias e lojas de produtos naturais da sua cidade. Não aceite imitações, exija o melhor, exija o Samba Caetá Gel.
Colégio Dínamo Juazeiro. Seu filho merece um ensino humanizado com projetos que inspiram. Leitura, esporte, musicalização, balé, teatro, dança e muito mais. Do maternal ao nono ano, cativamos, educamos e eternizamos memórias. Venha fazer parte dessa história. Avenida Mestre Lula, 222, Alagadiço, Juazeiro. 3611-6411. Acesse www.dinamojuazeiro.com.br.
Vem aí, Juazeiro Open, a maior feira de negócios do Vale. 3 dias de imersão com muitas oportunidades para você. Informações, @JuazeiroOpen. Realização, Associação Comercial de Juazeiro.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
São 7 horas 31 minutos, 7h31, este é o nosso Conexão Cidade. Alô, Shoa! Alô, Shoa, tá na sintonia aí, hein, da Nova Cidade FM, acompanhando aí o nosso Conexão Cidade. É isso aí, boa viagem para você, o Shoa. Vamos lá, Lidiane, vamos conversar?
Bora. Daqui a pouco a gente vai estar com o Guilherme Coelho para falar sobre a última feira dele, inclusive, né? Foi homenageado a fruticultura brasileira aí em voga internacional, no mercado internacional. Daqui a pouco a gente vai falar sobre... Ele já está com a gente? Pois então é agora que a gente vai falar com ele. Vamos falar sobre fruticultura brasileira que está no centro das atenções no mercado internacional. Começou na terça-feira em São Paulo, a terceira edição da Fruit Attraction, uma das maiores feiras de negócio de frutas e hortaliças do mundo. E durante a abertura, o presidente da Abrafrutas, o Guilherme Coelho, foi homenageado, como eu falei aqui, né, pelo papel decisivo na implantação da Fruit no país e pela contribuição para ampliar a presença da fruticultura brasileira no cenário internacional.
Seja muito bem-vindo, Guilherme Coelho, bom dia, obrigado por conversar com a gente aqui no nosso Conexão Cidade. Para a gente começar, Guilherme, eu queria que você falasse aí da Fruit Attraction em São Paulo, que se consolida aí como uma das principais feiras do setor. Qual o impacto direto desse evento para a fruticultura brasileira?
Bom dia a todos da Rádio Cidade, a todos da equipe técnica, aos ouvintes, bom dia a todos vocês. Olha, eu assumi a presidência da Abrafrutas tem 6 anos, né? Eu estou deixando a presidência agora, essa semana que vem, dia 31. E eu me incomodava muito, porque a gente precisava ir para, vamos supor, Madrid, que tem a Fruit Attraction Madrid. Depois a gente tinha que ir para Berlim, tá entendendo? Para ver a Fruit Logística. E eu me incomodava que a América do Sul e o Brasil, principalmente, o Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo. E nós não tínhamos uma feira internacional. Então eu procurei os organizadores da Fruit Attraction Madrid, que essa feira tem 19 anos que é feita lá em Madrid, hoje é a maior do mundo, e eu digo, olha, vocês precisam fazer uma feira dessa no Brasil. E conversei, e há 3 anos atrás nós fizemos a primeira edição da Fruit Attraction Madrid. E foi uma feira que começou, vamos chamar assim, tímida, mas houve gente e tudo mais. E a gente ficou impressionado porque da primeira edição para a segunda, que foi o ano passado, a feira dobrou de tamanho. Os organizadores ficaram assim, vixe Maria, como é que dobra? E do ano passado para esse ano, dobrou também. Então, eles estão muito animados. Então, essa feira, o que é que ela é? O mundo vem nos ver. Vocês imaginem que os organizadores da feira, eles convidam e pagam passagem, hospedagem de importadores da Ásia, dos Estados Unidos, da Europa, porque eles têm interesse que eles venham para cá. E com isso, ontem, tá certo, foi aberta a feira no dia 24, ontem, e hoje é o último dia da feira. E eu fiquei muito feliz porque o Vale do São Francisco estava muito bem representado. Você via caravanas de Casa Nova, muita gente de Juazeiro, de Petrópolis, da região como um todo. E para mim é o seguinte, muitos produtores que ainda não exportam, e muitas vezes por um acaso ou outro não viajaram para essas grandes feiras na Europa, eles estão tendo a oportunidade de aqui, poder sonhar de exportar, reunir cooperativas, reunir associações, ver os importadores aqui, entendeu? Então, eu estou muito feliz e muito satisfeito com mais essa edição da Fruit Attraction São Paulo.
Guilherme, então a gente pode dizer que essa feira é uma estratégia para ampliar os negócios internacionais aqui no Brasil?
Muito bem, gostei muito da sua palavra estratégia. Isso faz com que quem exporta vai querer exportar sempre e vai ter oportunidade de conversar com os importadores. E quem não exporta vai sonhar, porque eu costumo dizer que quem não exportou ainda pensa que exportar é a coisa mais difícil do mundo, meu Deus do céu, como é que vai? Não é. É uma coisa que você fazer na primeira vez, você pega a chamada passada e tudo mais. Então, eu estou imaginando isso. Também aconteceu uma coisa muito importante nessa feira. Essa feira é organizada por uma empresa chamada IFEMA e outra Feira Milano. São as duas que fazem a feira. E eu estou deixando a Brafrutas e eu converso muito com os CEOs dessas duas empresas. E eu dei uma sugestão, eu digo, olha, vamos ver como é que a gente firma, a gente concretiza essa feira aqui. Isso vira uma coisa de calendário que vai ser feita a vida inteira. Então, eles assinaram um protocolo, tá? Um protocolo, como se fosse um contrato, dizendo a todo mundo, olha, nossas empresas, nos comprometemos de, nos próximos 7 anos, fazer essa feira aqui no Brasil. Isso significa que 7, depois renovar por mais 7, enfim. Então, todo mundo está seguro hoje de que essa feira vai ter por mais 7 anos. Ela tem 3 anos só, então vai ser uma feira que vai se perpetuar e cada vez mais aumentar.
Guilherme, quantos países marcam presença aí na feira deste ano?
Olha, aqui, por incrível que pareça, eles divulgaram antes. A expectativa nossa é que hoje circulem 18 mil pessoas do primeiro dia até hoje, né? A expectativa nossa. E tinham mais de 400 marcas, tá? Lá, que são as marcas de diversos produtores e importadores, enfim, os estandes lá e as marcas das frutas e tudo mais. Então, isso é muito importante, tá, gente? Pra gente. E tem gente de 52 países. Isso aí é organizado pela feira que foi também divulgado ontem, entendeu? Então, é o que eu disse. O mundo veio aqui nos ver. Saiba que quando isso aí começou, nós fomos ver o mundo. Isso aí, essa região, ela tem o que o mundo não tem. Chama-se sol, chama-se rio, chama-se água de excelente qualidade, chama-se irrigação por gotejamento, que é a maioria que tem hoje aí da fruta, que gasta pouca água, a gente chama de uso racional da água. Nós não desmatamos, nós temos sustentabilidade. Então, o mundo nos respeita, além do que nós produzimos frutas 52 semanas por ano. Isso é fantástico. Se você disser assim, Guilherme, a gente ouve falar que o Chile tem muita uva o Chile, mas o Chile só tem uma safra. Depois fica gelado, tá entendendo? E não faz nada, não tem nada, fica esperando o outro ano. Você imagina a gente que produz toda hora. Então, eu esses dias para trás, um mês atrás, eu estive em Seul, na Coreia do Sul. Fui lá numa visita presidencial e eu tive a oportunidade de palestrar para mais de 400 pessoas, tá? Dentre os quais devia ter uns 300 sul-coreanos e uns 100 brasileiros e de outras nacionalidades. E hoje eu entendo que esse agro do Brasil, ele é tão forte no sentido de grãos, no sentido de carne, no sentido de frango, de ovo, de fruta, de tudo. E eu fiz uma expressão assim: qualquer país do mundo que vai faltar alguma coisa do agro, pega o telefone e liga que o Brasil tem, entendeu? É como se você ligasse ali, olha, eu preciso de soja, tome aqui, a gente tem. Ah, eu quero mais frango aqui, liga para o Brasil que nós temos para mandar. Então, é uma potência enorme nosso agro brasileiro, e aí vem a minha referência, o meu respeito, a minha homenagem a todos os trabalhadores rurais que acordam cedo, as mulheres, tá certo? Aos vendedores, aos gerentes, os gerentes, os CEOs, os técnicos agrícolas, agrônomos. É uma cadeia que faz com que esse agro ande. O que é que o agro faz? O médico cuida do doente, o professor cuida do aluno para colocar conhecimento na cabeça dele. E o agro, ele faz que as pessoas acordem muito cedo, que as pessoas estejam sujeitas a uma chuva, a uma seca, a um fungo, a um inseto, mas ele faz o mais nobre que tem, que é colocar comida na mesa das pessoas. Hoje no mundo existe uma palavra chamada insegurança alimentar. O que é isso, Guilherme? São milhões de pessoas que amanhã de manhã vão tomar café, mas ela não sabe o que é que vão almoçar, não sabe o que vão jantar, porque não tem. Então nós temos esse dever, e o agro faz isso com excelência no Brasil.
Guilherme, eu estou aqui com um recadinho para você, tá? O Shoa está mandando um abraço para você, está muito feliz aí com a atuação, com o processo, diz que vai entrar em contato, viu? Mandou um abraço para você aí. Tá vindo para Juazeiro.
Da hora, eu tenho meu celular.
Pronto, então vocês se falam. Agora, pegando o gancho, como é que o Vale do São Francisco, além de tudo que já falou aí, né, já meio que já respondeu, como é que a gente pode se beneficiar ainda mais diretamente desse ambiente aí de negócios?
Tá, eu vou lhe dar, feira, eu vou a muito feira no mundo inteiro. Feira, quando diz que ela é boa, é quando tem movimento nos corredores. Os corredores estavam lotados esses dois dias. E nós temos, por exemplo, o stand da Abrafrutas, eu organizei esse ano uma rodada de negócios. O que é isso? Você chega lá e previamente você se inscreve no site. Por exemplo, eu quero vender manga. Aí o importador entra no mesmo site e diz: eu quero comprar. Aí a organização junta os dois, marca uma hora e tem um salão enorme com mesas, onde 10 horas, por exemplo, se encontra quem quer vender com quem quer comprar e começam a conversar. E isso vai girando o negócio, troca de cartão, e-mails, WhatsApps, amostras e tudo mais, um convite para um ver do outro, ver, e aí tudo começa. Mas agora eu vou lhe dar uma notícia muito boa, e essa notícia aí é de primeira mão, praticamente para o Vale. Essa minha entrevista vai durar aqui 10, 12 minutos. Tem uma reunião chamada Mercosul. O que é Mercosul? É um bloco que é o Paraguai, Uruguai, Brasil, Argentina, e está entrando a Bolívia. Esse chama-se Mercosul, é um bloco. E União Europeia. Guilherme, o que é a União Europeia? São 27 países chamados Europa. Há 25 anos começou uma reunião que só acabou o ano passado. Você imagina só, foram 25 anos de discussões. Guilherme, o que é essa assinatura desse acordo União Europeia com o Mercosul? Chama-se livre comércio. É para que daqui a 10 anos, o Brasil, quando exporta alguns produtos, não só são frutas, também outras coisas em geral, tá? Quando chega na Europa, se paga em alguns produtos um imposto lá. E quando a Europa manda para a gente algumas coisas também, se paga um imposto aqui. O livre comércio significa que esses impostos eles vão caindo, e daqui a 10 anos esses impostos não existem mais. Aí chama livre comércio, é um mandando para o outro sem ter mais imposto, nem lá nem aqui. E eu fui deputado federal, e naquela época, 16, 17, 18, sei lá, a gente lutava, eu ficava numa imaginação que esse acordo fosse fechado, sei lá, no ano de daqui a 2 anos, 19, 20, etc. Demorou até o ano passado. E eu lutava muito com o pessoal da União Europeia, porque eu era da Comissão de Agricultura, para dizer, olha, a gente precisa ver essa questão das frutas. E ele dizia, não, mas isso tem que ser desgravado, o imposto tem que ser descido bem devagarzinho. Eu digo, mas a gente tem que ter uma fruta que esse imposto vá a zero imediato. Mas era uma briga minha com esse pessoal que você não tinha noção. E depois eu deixei de ser deputado, e 2 anos depois um embaixador ligou para mim, Guilherme, você conseguiu aquilo tanto que você pedia. Então, o que é isso aí? Melancia e melão, não é muito do nosso vale, é mais do Rio Grande do Norte, mas o que é que acontece? Hoje você paga 10%, quando a melancia ou melão chega na Europa, 10%. Ao longo de 7 anos, vai descendo, vai para zero. Guilherme, como é limão? Limão paga 14%. Ao longo de 7 anos, vai a zero. Abacate paga 4%. Ao longo de 4 anos, vai a zero. E a uva, você paga 12%. É a única fruta que dia 2 de maio agora, não paga mais nada. É a única fruta que eu consegui que zerar o imposto imediatamente. Então isso vai ser muito bom. Você imagina você exportar, e nós, que a cada 100 containers de uva que sai do Brasil, 95 sai do Vale do São Francisco, e você que manda a uva para lá e chega lá, o cara mete a mão hoje em 12% do preço da caixa, que é 2 de maio, zero. Então, isso vai ser muito bom para o Vale do São Francisco.
Essa é uma ótima informação, Guilherme. Agora, a feira também traz inovação e tecnologia, né? Quais são as tendências que chamam mais atenção nessa edição da feira?
Vamos lá. Eu estive agora na Coreia, e tinha muito lá esse pessoal chinês e tudo mais. E uma palestra de um chinês, era um senhor... Esse homem não tinha menos de 70 e tantos anos, não, etc. Lembra de que a Coreia do Sul, Hyundai, esse carro Hyundai que tem aí, Creta, não sei o que lá, a fábrica é lá, tá certo? Aí eu digo, a fábrica é de lá, vamos chamar. O tal telefone Samsung é também de lá, só para você ver a força do que é a Coreia do Sul em tecnologia.
Sim.
E esse senhor era um conselheiro da Hyundai. Ele disse, o mundo vai se dividir em dois tipos de pessoas, ou duas coisas. Quem entende de inteligência artificial vai crescer. Quem não entende vai ficar meio estacionado. Não é bem assim. Mas qual é a minha mensagem? É para os jovens, para todo mundo que está me ouvindo. Comece a botar no seu radar essa tal de inteligência artificial. Hoje já existem cursos, é um curso de uma semana, 2, 3 dias, para quando você aprender a começar a usar isso. Então, o que é essa feira? Essa feira é tecnologia, essa feira tem drone, você sabe que drone está dominando o mercado, está certo, de pulverização. Você tem os sensores são peças, tá certo, que você coloca ali, por exemplo, você coloca ali no solo e ele diz automaticamente no seu celular qual é a umidade que tem ali, tá certo? Então você vai botar mais água, menos água, entendeu? Então hoje em dia isso está tomando conta, liderado pela inteligência artificial.
É um caminho, né? Ó, tem uma participação do nosso ouvinte aqui, Guilherme, o Givanildo. Bom dia, Enio. Bom dia, Lidiane. Bom dia a todos. Hoje tivemos uma excelente aula de networking, um verdadeiro tutorial. Parabéns, que palestra excepcional. Aplausos aí do Givanildo para a nossa entrevista.
Opa, Givanildo. Obrigado aí, viu? A gente... Eu sou engenheiro agrônomo. Eu formei há 40 anos. E se você me perguntar, eu costumo dizer muito isso. Eu gosto de poeira, né? Tem poeira? Pois eu gosto. Eu gosto de cheiro de curral. Eu fico doidinho com cheiro de curral, que eu gosto. Eu não tenho medo de sol. É porque nós somos essas pessoas que gostamos de produzir, entendeu? E eu sou apaixonado pelo que faço. Eu até costumo dizer, eu digo mesmo, não tenho vergonha de dizer, que Eu fui prefeito de Petrolina duas vezes, eleito pelo povo, e me emocionei muito. Fui prefeito com 26 anos, mas a maior emoção da minha vida foi no dia que meu pai, né, o saudoso Oswaldo Coelho, eu me formei e ele colocou o anel de agrônomo no meu dedo. Aquilo para mim foi eu ter entregado a meu pai um diploma superior. Eu fiz faculdade no interior de São Paulo e sou apaixonado pelo que faço.
É isso aí, Guilherme. Agora, quais gargalos ainda precisam ser superados para a gente fortalecer as exportações?
Veja só, nossos juros são muito caros, furado. Muito caro, muito caro. Não pode. Esses juros têm que cair, porque isso torna o custo de produção muito caro. Essas nossas estradas precisam melhorar. Você imagine que a gente mexe com fruta. Fruta é perecível. Você pega uma manga e manda para outro lugar, sei lá, andar 500 quilômetros para São Paulo, onde for. Você imagina uma estrada ruim e uma manga batendo na outra. Tem. Quando ela chega lá, aquele batidinho, daqui a pouco vai ter problema. Outra coisa, muitas vezes os portos, tá? Você veja só, hoje nós mandamos, sabe quantos contêineres Vale exportou em 2025? 15 mil contêineres. Esses contêineres, 80%, eles vão para o porto de Pecém, lá no Ceará. São 900 quilômetros, você imagina só. 20% vai para o porto de Salvador. São 500 quilômetros. Quando chegar a... Então, hoje você imagina só quanto é que custa esse frete. Quando chegar a Transnordestina, que ela for ligada de Salgueiro até Pecém, que é o trajeto dela, você imagina que nós vamos pegar os nossos contêineres, eles vão rodar rodoviário 250 quilômetros, vão chegar em Salgueiro e vão de trem até Pecém. Para vocês terem uma ideia, o preço do frete ferroviário é um quinto menor, um quinto do que o rodoviário. Olha para isso. É. Então você vai ter uma diminuição enorme no frete. Então os nossos gargalos são, por exemplo, os aeroportos. Tá? Os aeroportos, muitas vezes, você vê, só para você ter uma ideia, 90% de toda carga que é exportada de frutas vai por navio. Navio, 90%, navio. Sobrou 10%. Desses 10%, 80% elas vão como carga em avião de passageiro. Então, quem pega um avião, vamos supor, de Salvador para Lisboa, de, sei lá, Recife para Madrid, pode saber que ali embaixo, junto com suas malas, tem fruta. Está entendendo? E somente o restinho que tem é que tem aviões só de fruta. Feito, aí nós tínhamos no Vale, no aeroporto Petrolina, antes da pandemia, e nós estamos trabalhando para voltar. Então, são esses gargalos, está certo? É o juro, é a estrada que não é boa, é a demora no porto, é a demora do avião, porque a gente mexe com perecível, e perecível não pode esperar.
Tá aí, a situação não é fácil. Guilherme, e para você, o que representa aí essa homenagem que você recebeu nesse momento de encerramento do seu segundo mandato à frente da Abra Frutas? E emendando, essa sua saída é encerramento de ciclo, vai ter um novo mandato, vai ter novas eleições, ou tem a ver com as eleições políticas de 2026?
Não, vamos lá. Meu pai, ele me contava uma história dizendo o seguinte, que tinha um cidadão americano que ele plantava amendoim. Era um negócio lá da família dele. E que ele se formou em agronomia, esse cidadão americano, e o pai dele disse, olha, tudo que você fizer na vida, faça bem feito. Tudo que você fizer. Você não está plantando amendoim? Plante bem feito. Faça uma coisa primeira, etc. E esse cidadão que ouviu o conselho do pai, que faça tudo bem feito, ele terminou sendo presidente dos Estados Unidos. Chamava Jimmy Carter. Ele começou a vida plantando amendoim. Isso sempre ficou na minha cabeça. Eu fazer as coisas bem feitas. E eu, efetivamente, quero dizer que me dediquei. a essa presidência da Abrafrutas. Ninguém faz nada sozinho. Eu tive uma diretoria, eu tive um time, eu tive os associados, mas eu não tive hora, eu não tive dia. Só para a China eu fui 4 vezes. Para vocês terem uma ideia, a pessoa ir para a China, a pessoa pega um voo, vai para São Paulo, depois pega 14 horas de voo, 14 horas de voo. Depois pega mais 12 horas de voo para você chegar na China. Então, eu disse à minha mulher, meu filho, olha, eu vou me dedicar a isso. E eu fico muito feliz por isso. Eu fiz um mandato de 3 anos, fui renovado, e aí não pode mais, tá certo?
Certo.
Então, agora, eu vou para o Conselho da Abrafrutas. São de 2 ou 3 ex-presidentes, onde a gente vai ficar ali no Conselho, à disposição do novo presidente e tudo mais.
Entendi.
Tá certo. Guilherme, quero agradecer, Guilherme Coelho. Parabéns aí pela sua passagem como presidente da Abrafrutas, e muito obrigado por ter parado para conversar com a gente aqui na Nova Cidade FM.
Olha, muito obrigado pela oportunidade. Eu quero abraçar a todos vocês, agradecer a oportunidade da audiência, que eu sei grande, abraçar a todos os ouvintes e dizer que eu sempre estou disponível para defender os interesses do fruticultor de todos os níveis, da agricultura familiar, dos colonos, dos grandes, médios, isso é uma turma toda só. E contem comigo, porque eu sou um vibrador e tenho muito orgulho da nossa região e de todos que trabalham. Muito obrigado e um abraço.
Obrigado, Guilherme Coelho, falando com a gente aqui no nosso Conexão Cidade. Realmente, ele passa essa energia quando a gente conversa com ele pessoalmente, principalmente pessoalmente, ele quer atrair mesmo. Não, venha morar aqui nessa região.
Ele faz a parte dele.
Ele faz a parte
dele.
E
o pai dele era uma pessoa fantástica.
Né? E é bem dedicado realmente, faz porque gosta, né? Isso que é importante. São 7h55, eu tenho um ouvinte. Vamos lá com o ouvinte.
Bom dia, Enio, bom dia, Viviane, Leane, Caleb, a todos os ouvintes.
Fala, Enio, Carlos.
Eu estou chegando agora em Petrolina e acabei de ver, no sentido ao contrário, indo para Juazeiro, bem na subidinha da ponte, já no finalzinho, um caminhão lá parado com o alerta ligado. Não sei se ele quebrou ou se encostou com outro carro que eu vi lá próximo. Ou seja, a subida da ponte já vai começar sentido Juazeiro a engarrafar.
Realmente, é uma notificação que já tem no Waze, já aponta aqui, né? Um problema aí desse caminhão na subida bem próximo já da entrada da ponte ali. E já gera, assim, um congestionamento na Cardoso de Sá. Então, você que está indo aí já sabe que vai enfrentar um trânsito parado nesse exato momento, às 7 horas 56 minutos, para quem está indo para a alça de subida da ponte, ali na rotatória dos Barranqueiros, vai enfrentar dificuldade. A ponte Presidente Dutra, na verdade, está toda bem movimentada neste exato momento, para quem sai de Petrolina sentido Juazeiro, trânsito lento nesta manhã. E um fluxo grande também para quem circula de Juazeiro a Petrolina, hein? Pelo menos a subida da ponte, que a gente já observa, flui normal a ponte, para quem sai de Juazeiro a Petrolina. Porém, enfrenta aí um gargalozinho ali na subida da ponte. Quem vem pela Santos Dumont, né, enfrenta aí esse trânsito mais intenso nesta manhã de quinta-feira, trânsito complicado. E a gente observa também que a Oscar Ribeiro, aqui em Juazeiro, ali no centro da cidade, também tem trânsito intenso com velocidade média de 8 km por hora. Boa parte da Santos Dumont, o trânsito está intenso, como eu falei agora, velocidade média de 10 km por hora. São as informações do trânsito aqui para você, amigo ouvinte que acompanha a Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale. Eu vou para o intervalo, eu volto já já com mais Conexão Cidade.
Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza. Quentes já chegaram por aqui.
Namorou um, não deu. Namorou dois, pagou.
Quentes.
Não joga a culpa toda pro meu lado. É você que tem alguém do lado.
Quentes.
Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante.
Quente.
Na rádio, que toca só o que você gosta.
Só o que eu gosto.
Aonde foi que você deixou de ser mim? Qual peça, qual língua?
Nova Cidade.
Mês Internacional da Mulher.
Não é tempo de medo. É tempo de consciência, de rede, de voz ativa.
Homenagem Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale.
Todos os sábados você ouve Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, na apresentação Caleb Alencar.
Jesus, Jesus.
Uma hora de muito louvor, palavra de Deus, entrevistas e sua participação pelo telefone 743-611-5533. Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, aqui na Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
A Bahia é feita de territórios fortes, vocações únicas e gente que empreende. Toda essa força se encontra em um só lugar. Salão Sebrae das Cidades Empreendedoras, um espaço para os municípios baianos apresentarem suas potencialidades, impulsionarem o empreendedorismo e o desenvolvimento sustentável. Salão Sebrae das Cidades Empreendedoras, 25 a 28 de março, Centro de Convenções de Salvador. Apoio UPB, realização Sebrae.
Vem aí Juazeiro Open, a maior feira de negócios do Vale. 3 dias de imersão com muitas oportunidades para você. Informações, @JuazeiroOpen. Realização, Associação Comercial de Juazeiro.
Vamos juntos cuidar do nosso espaço. Coloque o lixo no lugar certo e na hora certa. Não jogue nas ruas, nem nos rios. Manter nossa cidade limpa é um ato de respeito com o próximo e com o meio ambiente. Faça a sua parte. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale, cuidando da nossa cidade. Juntos.
Nova Cidade.
Os sucessos de ontem.
Grande amor,
e de hoje,
a luz
tocam aqui,
falando de amor,
às 10 da noite, aqui na Nova Cidade FM 95,7.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua rádio do Vale, Nova Cidade.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
8:01, agora 8:01, esse é o nosso Conexão Cidade, tem mais participação do ouvinte, vamos lá com a participação do nosso ouvinte no 743-611-5533, esse é o nosso WhatsApp, aqui quem manda é a sua voz, vamos lá.
Bom dia Enio, bom dia Lidiane, bom dia Leane, bom dia Camila, bom dia Caleb, bom dia Ranieri, bom dia a todos os ouvintes, tá pipoco! Que essa quinta-feira seja abençoada para todos, amém, viu? A bênção de nosso Senhor Jesus Cristo aí. Eita, que hoje eu parece que eu acordei meio com os pés trocados. Já dei logo um bom dia como se fosse quarta-feira e tive que apagar. Ainda bem que me alertaram antes. Eu já não gosto da quarta-feira. E mandando quarta-feira de novo.
Esse aí é o...
O Nescau.
Alô, Nescau, bom ele dia, Nescau.
Bom dia, excelente quarta. Eu falei, rapaz, hoje é quinta, Nescau.
Hoje é quinta, Nescau. Você acordou de ressaca? Não, né, Nescau? Olha, gente, a Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor, Procon Bahia, fiscalizou 230 postos e notificou 10 distribuidoras de combustíveis em Salvador e também no interior do estado, diante do aumento nos preços. A ação integra a operação De Olho no Preço, conduzida pelo órgão vinculado à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. As empresas notificadas têm prazo de 5 dias para explicar os reajustes aplicados nos valores da gasolina comum e aditivada, do diesel comum S10 e do etanol. A fiscalização foi intensificada na capital, na região metropolitana e em diversos municípios do interior. A operação percorreu cidades como Simões Filho, Camaçari, Lauro de Freitas, Madre de Deus, Candeias, São Francisco do Conde, Feira de Santana, Seabra, Barreiras, Juazeiro, teve também ação aqui em Juazeiro, e Ilhéus. Segundo o Procon Bahia, postos e distribuidoras que forem flagrados em situação irregular poderão ser autuados com aplicação de sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor. porque o argumento é de que a crise no Oriente Médio é que tem elevado aí o preço do combustível no mundo todo, né? Inclusive no Brasil, o preço da gasolina. Mas aí eu fico me perguntando, e por que o etanol segue a mesma tendência de aumento de preço? Não faz sentido nenhum o etanol subir junto com a gasolina. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra, completamente diferente, não é? Mesmo porque a gasolina brasileira ainda contém um alto índice de etanol. Então, assim, não faz nenhum sentido. É impressionante isso, né? E a questão do diesel também. São 8h04 agora, 8h04. Tem participação do ouvinte.
A ressaca é só de sono, só de sono. Eita, que o cabra tem que trabalhar. É triplicado agora. Antes era dobrado, agora é o triplo, Enio.
Não,
me ajuda, Enio.
Não vai trabalhar, não. Fica aí.
Claro, as fotos de onde vai ser a nova emissora da rádio. Já sabia onde ia ser. Já tinha visto já o pessoal circulando por lá. E aqueles adesivos lá, não vai sair, não.
Vai.
Já passou 2025 na promessa. 2026 ainda vai ficar na promessa, é?
O foco agora é...
esses adesivos. Pra um adesivozinho pequeno, rapaz. Uma média assim de 15 centímetros pra gente colocar no veículo.
Vai ser muito melhor do que você pensa.
Mas a nova cidade aí...
pode ter certeza que vai vir, sim. A gente está com o foco do lançamento do novo estúdio da Nova Cidade FM, mas a gente vai vir com tudo aí, com as grandes promoções que a Nova Cidade FM sempre teve e traz para você, que é ouvinte assíduo aí da nossa programação. Mas obrigado, viu, o Nescau, por estar cobrando a gente, né? Cadê o meu adesivo? Cadê o negócio do carro? Eu quero. Tá ótimo. Obrigado, viu, Nescau? Um abraço para você. Você está certíssimo, Nescau. É isso aí, Nescau, ouvinte que atuante, né? Acompanha a programação da rádio praticamente toda. O Nescau está em todos os horários aí participando e a gente fica muito feliz, não só o Nescau, né? O Bruno Henrique, o Oswaldão, o Fabiano, quem mais? O Taveira.
Taveira, Antônio Carlos.
Antônio Carlos, a turma toda aí. Muito obrigado sempre por fazer parte aqui com a gente da programação da Nova Cidade FM. Inclusive, quando vocês trazem as informações do trânsito, que a gente fica muito feliz e orienta outros motoristas que vão enfrentar aí esse congestionamento que hoje está daquele jeito nesta quinta-feira. Olha, gente, no sertão, na capital, no campo ou na cidade, tem um nome que é sinal de saúde e qualidade, hein? Mais de 63 anos de história e tradição, Samba Caetá Carmel. Vários testemunhos de pessoas conhecidas que tomam Samba Caetá da Carmel e comprovam o que estamos falando. Samba Caetá da Carmel, poderoso depurativo do sangue, anti-inflamatório, 100% natural, vai combater ulceradores no estômago, azia, refluxo e má digestão. Samba Caetá da Carmel te auxilia no tratamento de cistos, policistos, inflamação da próstata, inflamação no útero e ovário, feridas difíceis de sarar. Tome o Samba Caetá da Carmel. Você vai ver as taxas do colesterol ruim, ó, cair. Diabetes, triglicerídeos serem controladas. Sangue limpo fluindo bem, você elimina a possibilidade de infarto e derrame cerebral. Na hora de adquirir o seu produto natural, não deixe a dúvida lhe enganar. Escolha o Samba Caetá. Nesse você pode confiar, não aceite imitações. À venda em todas as farmácias e lojas de produtos naturais. 8h07.
Vai pro ouvinte ou vai direto para Caleb?
Bora com o ouvinte aí.
Ô Enio, a gente tá falando do continente que fechou, do quebra-mola e tal, que a gente tá falando dos buracos. Cara, eles não se atentaram também, que agora esse pontilhão mais próximo aqui à feira, ele não tem faixa na Santos Dumont para pedestre, não, pô. Não tem, não. Como fechou o de lá de baixo e a faixa de pedestre de lá hoje tá inútil porque você não passa para debaixo do pontilhão, ali também o pessoal atravessa sem faixa, tanto para ir pro sentido do cemitério, né, quanto voltando. Ali não tem faixa, não, nenhuma, quando você já sai aqui no início da feira.
Não.
Na Raul Alves tem.
Na Santos Dumont tem a faixa. Para quem atravessa ali a faixa de pedestre, tem. Na Santos Dumont, justamente na saída do pontilhão, você tem uma faixa de pedestre, tem até uma meia lombada com a faixa. As pessoas atravessam ali, quem está na Santos Dumont tem que parar para justamente, e aí não tem dificuldade. Sabe o que dificulta aquilo ali? A gente conversou na época do Mitonho, daquela saída daquele pontilhão que entra ali para o terminal de ônibus, né? É isso, é porque o cara tem que cruzar. Ele já sai do pontilhão e tem que atravessar todo mundo que está vindo pela Santos Dumont para poder entrar ali para o estádio, sentido da rua do estádio. eu, no meu ponto de vista, aquela entrada deveria ser mais à frente, o cara que voltasse mais um pouquinho, mas ali atrapalha muito, congestiona muito, porque quem está fazendo o retorno para entrar justamente ali, ali que tem, entra caminhão, entra ônibus, trava tudo, meu irmão. Ali é complicado. 8h09, e aí dificulta o trânsito por toda a extensão da Santos Dumont. É... No caso da Raul Alves, tem também, mas logo após a entrada do pontilhão, tem uma faixa de pedestre, sim.
É, então,
é.
Tá aí.
Se é o mesmo pontilhão, que só, mesmo, tem, né? Só tem esse agora, não tem mais outro.
Ser outro. É. Enfim, Caleb vai aguardar um pouquinho, que agora a gente vai para a Feira de Santana, tá bom?
Bora conversar com a Feira de Santana.
Bora sim, a gente vai falar sobre um assunto aí que chamou a atenção, a pequena Aurora Neri, de Feira de Santana. Ela está prestes a completar 4 anos, gente, e enfrenta uma batalha contra uma doença genética rara e progressiva, que é a distrofia muscular de cintura tipo R5. Após uma longa jornada até o diagnóstico, a família conseguiu aí se apega a uma esperança inédita, que é um tratamento com terapia lá nos Estados Unidos. E quem vai falar com a gente agora é a mãe da Aurora, a Emanuele, que está com a gente para falar sobre esse assunto a partir de agora.
Oi, Emanuele, bem-vinda aqui ao nosso Conexão Cidade. Bom dia. É, a Emanuele, que é a mamãe aí da Aurora Neri, né? Da pequena Aurora Neri, que precisa dessa ajuda. Quando é que vocês perceberam que havia algo diferente na saúde da Aurora? Hein, Emanuele? Bom dia.
Bom dia, Conexão. Bom dia, ouvintes. Eu sou a mãe de Aurora, né, Emanuele? A gente percebeu quando o CPK dela, que é um exame, né? Ele veio extremamente alterado. Então, o normal é até 200 para um adulto. E após uma virose, o dela estava em 53 mil. Com isso, nós passamos, né, um ano indo e voltando da UTI. Muitas visitas a médicos, médicos de São Paulo, médicos de Salvador. Então, passamos aí por hospitais renomados em Salvador. E ninguém achava o que ela tinha. Então, foram muitas pesquisas, né? Até chegarmos a um painel genético com mais de 1000 doenças. E lá veio constando uma delas, que é a distrofia muscular de cintura em membros, tipo R5.
E hoje, Emanuele, como é que está a distrofia? Como é que ela afeta o dia aí da Aurora, da pequena aí?
Ó, a Aurora hoje vai completar 4 anos. Ela afeta ao correr, então ela sente dores na panturrilha, dores no quadríceps, brincadeiras como naqueles brinquedões ou algo do tipo. Ela sente dores também, ou câimbras. Então hoje ela não tem fraqueza muscular e não era esperado para a idade. Aí para a idade, o esperado do curso da doença é que ela começasse a sentir a partir de 6 anos. Porém, hoje, né, surgiu aí essa esperança. Nós conversamos com o médico da Virgínia, Nicholas Johnson, e ele aceitou ela na sua pesquisa, que consiste em a gente ir agora no outono de lá, que seria setembro, outubro, a primeira vez, realizar exames, né, uma triagem, e após ele chamaria a gente para realizar a terapia gênica.
É, Emanuele, agora o custo para essa viagem, que é alto, né?
Sim, é alto, né? Nós estamos pedindo aí R$500 mil como ajuda em uma vaquinha, que você encontra no arroba Milagre por Aurora. Mas assim, nada comparado a uma dose original quando esse medicamento sair. Fora da pesquisa, ele vai custar aí R$17 milhões. Então, nós ainda temos que agradecer, né? Então, vamos custear apenas estadia nos Estados Unidos, transporte algumas vezes para lá, alimentação, né, transporte dentro da cidade mesmo. Só que isso tudo estamos falando em dólar.
É, que é quando você converte, né, para o real, realmente fica muito alto.
Fica pouco.
É verdade. É,
os 500 mil ele reduz muito. É. Ele vai para mais ou menos 95
mil dólares.
Né?
É, 95, 100 mil dólares. E a campanha já está em andamento. É, quanto que já foi arrecadado e quanto falta ainda, ô Emanuele?
Nós costumamos falar que temos um bolo, né, de 5 fatias aí. Conseguimos a primeira fatia, estamos em pouco mais da metade da segunda fatia, né, em 160 mil, mas ainda falta bastante para conseguirmos o objetivo, Mas temos muita fé em Deus. As pessoas estão abraçando de coração, entrando no Instagram, conhecendo a história, vendo o que é verídica. Isso tem trazido muita esperança para a nossa família.
É, o prazo é curto, né, para vocês levantarem esse montante, mas graças a Deus que muita gente de bom coração acaba contribuindo e ajudando, né? E de que forma os nossos ouvintes podem contribuir com a campanha e ajudar a Aurora? É importante que você deixe o Instagram para as pessoas poderem acompanhar a história dela, né? E também, você já até falou sobre a vaquinha, mas eu gostaria que você reforçasse aí para os nossos ouvintes.
Pronto, nós temos hoje um Instagram criado em prol dessa vaquinha, em prol da vida de Aurora. É @milagreporAurora.
Milagre por Aurora.
Isso, Milagre por Aurora. Lá você vai encontrar no link da bio, um link que te leva diretamente para a vaquinha, ou até mesmo o número do Pix gerado da vaquinha. E você pode doar a partir de R$1.
Tá aí, né? Eu tenho certeza que muitos ouvintes vão, a partir de agora, já fazer esse Pix para vocês aí. A partir de R$1, quem puder já pode colaborar, né? E ajudar aí essa pequena Aurora a ir aos Estados Unidos para que comece esse tratamento. Muito obrigado, Emanuele. Eu desejo sorte aí, que Deus abençoe a Aurora Neri, essa pequena jovem que vai completar 4 anos e passa aí por essa doença genética rara e progressiva, que é a distrofia muscular da cintura tipo R5. Boa sorte, viu, querida? E eu tenho fé em Deus que vai dar tudo certo. Tá bom? Um abraço para você e para a pequena Aurora, tá?
Obrigada a vocês e obrigada a todos.
São 8h15, né? Situação difícil realmente. Vamos ajudar, né, gente? Vamos colaborar aí com a pequena Aurora. Só vocês entrarem aí no Instagram, Milagre por Aurora. E lá tem todas o link para você entrar na vaquinha online a partir de R$1. Então, quem puder ajudar, pode parecer pouco, né, R$1, mas de real em real que a gente chega lá, não é verdade? São 8h16 agora. Vamos fazer aí, viu? Eu tenho um ouvinte ainda, né? Daqui a pouco um intervalo para fazer a vaquinha da menina, viu? Olá. Viu, Leonelina? Vamos tirar o escorpião do bolso,
bora,
aí?
Bora.
Bora, né, Lidiane?
Bora sim.
Isso aí, mas antes eu tenho ouvinte.
O Fabiano voltou falando especificamente o ponto que ele falou da questão da faixa.
Fala, Fabiano.
Ô, Enio.
Oi.
Não, ali na... Eu tô falando da feira aqui no Alta Maravilha.
Ah.
Ali onde é a BBA, onde é a Coelba, travessão da Coelba.
Agora sim. Sentido
Alta Maravilha. Você pode passar ali que não tem, não.
A gente foi lá pro outro lado.
Fabiano Leite. Não, mas tem faixa de pedestre ali. Ninguém respeita, mas tem. Nesse pontilhão que você está falando, tem faixa de pedestre. Tanto para quem está na Raul Alves, né, só se apagou. E para quem... Porque a buraqueira está demais, só se o buraco engoliu.
Sumiu.
A paz está terrível, viu? A Santos Dumont justamente... Viu, Fabiano? Na saída ali do Alto da Maravilha, para quem vai entrar ali... É Via Show ali, né? Aquele espaço?
É.
Rapaz, em frente ao espaço Via Show, tá uma cratera ali, viu? O negócio está feio ali, hein? Tem que fazer alguma manutenção ali, pelo amor de Deus. O negócio está feio demais ali na Santos Dumont, a buraqueira. E parece que afundou mesmo, afundou bastante ali, justamente para quem sai da feira ali do Alto da Maravilha. Isso. Encontra ali em frente praticamente da Casa de Eventos. Alô, Prefeitura! Alô, Secretaria de Obras, pelo amor de Deus, hein? Tem que resolver aquela questão ali, porque tá feio. O negócio tá pesado ali, hein?
Tá complicado. Difícil.
Tá muito complicado. 8h17.
Vamos pra Caleb?
Bora, Caleb Alencar.
Caleb Alencar falando agora sobre as ações do programa Petrolina Mais Limpa.
Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale. Estamos aqui no loteamento Recife para a gente falar sobre o Petrolina Mais Limpa com o secretário de Serviços Públicos e Defesa Civil da cidade de Petrolina, Alisson Oliveira. Alisson, quais são as principais ações, focos aqui no bairro Loteamento Recife? São áreas que estão aí com entulhos, são também comércios que estão aí despejando seus resíduos em lugares irregulares. Então explica aí para os nossos ouvintes. Bom dia.
Bom dia, Lidiane. Bom dia, Enio. Bom dia, meu amigo Caleb e todos os ouvintes da Nova Cidade FM. É um prazer poder participar aqui novamente. Esse programa aqui nos empolga muito a participar, que é a Petrolina Mais Limpa. A Secretaria de Serviços Públicos coordena esse programa, mas, na verdade, ele é conjuntamente com mais 7 secretarias, desde a Procuradoria, a Secretaria de Comunicação, AMA, AMPLA, a própria agência nossa de relação à vigilância sanitária. São um arcabouço de secretarias que a gente pôde, juntamente com várias leis que nós fizemos dentro do Petrolina Mais Limpa, poder nos dar essa segurança em relação às ações que estamos fazendo. Aqui no bairro específico, no deslocamento de Recife, seria uma ação apenas lá na avenida da BR, na entrada da cidade, a BR, apenas ali. Só que, circulando o bairro ontem, a gente identificou diversos problemas, desde terreno baldio, a descarte irregular em relação a lixo, a entulho, há também veículos abandonados. Então, como vem todas as secretarias, essas ações que o prefeito Simão Durante teve essa ideia no ano passado, isso é importante dizer que é um problema nacional, não é só de Petrolina. Eu tive ano passado no Congresso da CISOL e também numa reunião que tivemos à Frente Nacional dos Prefeitos em Brasília, e você via o clamor dos municípios em relação ao custo em relação a isso. Só para você ter uma noção, no ano passado gastamos mais de 20 milhões de reais só voltado a retirar lixo da rua. É literalmente dinheiro jogado no lixo. E uma coisa importante da ideia do prefeito foi justamente ter esse ordenamento da cidade, através do programa Petrolina Mais Limpa. Então, aqui, especificamente no documento de Recife, é triagem de entulho, notificação em relação a terrenos, veículos abandonados, ocupação irregular de calçadas, também faz parte disso, que a CEDURB também faz parte desse programa aqui. É muito importante salientar isso, é um órgão, é uma das secretarias-chefe desse programa, porque é a parte do ordenamento, é a parte das notificações de terreno, é que tem dado muita força em relação a isso e permitir, principalmente, para que a gente possa conduzir o programa, possa ordenar e manter a cidade limpa. Claro, a gente não quer multar, eu sempre costumo dizer isso, a prefeitura não tem interesse nenhum em multa, a gente quer que as pessoas respeitem, mas infelizmente os que não respeitarem, vai ter que pesar no bolso para poder começar a respeitar. Outra coisa importante, a gente não é só essa parte aqui que a gente está conduzindo hoje em relação à operação, as escolas, a importância salientada do município, a secretária Rosana da Costa, qual ontem, inclusive, estava em Brasília com o prefeito, lá com o nosso deputado federal Fernando Filho, recebendo um prêmio importante de alfabetização lá em Brasília, nacional. Também isso conta muito. Ela está dentro do programa, realizando um grande, principalmente, um grande projeto de educação ambiental dentro do Petrolina Mais Limpa nas escolas do município. Isso é a educação na base, ensinando os pais em casa a não se jogar lixo na rua.
Alisson, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação ao nosso Conexão Cidade. É claro, a gente vai deixando o nosso espaço aberto para essas e muitas outras ações do Petrolina Mais Limpa.
Caleb, a gente mais uma vez agradece a todos ouvindo da Nova Cidade FM, essa rádio que, de fato, eu também sou ouvinte, gosto muito de ouvir. Toda a turma aí, mandar um abraço a todos, dizer que a gente está aqui à disposição. O que a gente quer, na verdade, dizer a toda a população de Petrolina, é deixar a cidade cada vez mais limpa, mas muito organizada e, principalmente, melhor para toda a nossa população.
Enio Lidiane, volto com vocês aí do estúdio.
São 8 horas e 21 minutos agora, 8h21. Tem participação no ouvinte? Vamos lá?
Bom dia, Enio. Bom dia, Lidiane. Bom dia, Caleb. Bom dia de 0 a 100, para não esquecer de ninguém. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia com Jesus sempre, sem ele nem tente. Enio, meu amigo, eu vou passar aqui rapidinho para fazer uma cobrança para o nosso prefeito Simão. Simão, dá uma olhada mais para os seus eleitores dos bairros, Simão. Entendeu? Então eu falo aqui em nome do Parque Maçangano. Entendeu? Parque Maçangano, que tem 10 anos de promessa de asfalto lá. E a gente está vivendo na terra lá. Sabe, Simão, quando chove é aquela lamaceira toda, sem falar os buracos que tem na Coab Maçangano, aí Jardim Petrópolis nem se fala, São Gonçalo nem se fala, Portal da Cidade nem se fala, Coab 6 não se fala, Coab São Francisco não se fala, entendeu? Sem falar Dom Avelar, Tom Cassimiro e muitos outros bairros, Simão, e você fica gastando dinheiro pra tá asfaltando onde não tem prioridade, pô, agora, não tem urgência agora. Pô, Vila Eduardo é um bairro que ela é toda asfaltada. A rua que não é asfaltada, ela é paralelepípedo. Aí fica você jogando asfalto em cima de paralelepípedo, entendeu? Não tem prioridade aquilo ali agora não, Simão. Dá uma olhada. Pegue seu carro, sua SW4 aí, e dá uma passeada nesses bairros para ver se você entra nas ruas. Você volta na hora. De buraco e tudo, rapaz. Entendeu? Então, pô, dá uma olhada, pô. Cadê a promessa do Parque Maçangano? Parque Maçangano está há mais de 10 anos esperando asfalto e é só promessa. Chega eleição, vai lá, monta palco lá, faz discurso que vai asfaltar e nunca vem, rapaz. Pelo amor de Deus, misericórdia do céu, ajuda esse povo, Simão. Vamos trabalhar em geral para Petrolina toda, não para a região central e bairro onde não há prioridade. deixa para asfaltar os bairros onde já tem paralelepípedo, depois que você atender o restante da população, Simão. Viu? Fica aqui minha indignação aqui, hein? Obrigado aí, Edinaldo Oliveira que tá falando, um abraço a todos aí.
Obrigado, Edinaldo, um abraço para você, espero que chegue, né? Rapidamente aí, porque realmente hoje em dia você viver no meio da lama é complicado. Mas não faz sentido nenhum, principalmente o cidadão que está pagando seus impostos e quer realmente uma pavimentação da sua rua. Não quer viver no meio da lama, porque quando chove, meu irmão, só quem sabe é quem passa por isso, né? E não faz sentido nenhum, a gente está em um ano de 2026, é rua estarem esburacadas e lama por toda a parte. Isso é de deixar qualquer cidadão indignado realmente. Parabéns aí pela sua cobrança, viu? E é isso, o papel